Muito bom dia. É um, antes de mais, um agradecimento muito especial pelo vosso pedido de audiência à Comissão de Orçamento e Finanças, da parte do Conselho Estratégico Nacional de Saúde, da CIP. Temos aqui uma composição da parte da Assembleia da República de deputados, quer da Comissão de Orçamento e Finanças, quer da Comissão de Saúde. Como sabem, estamos em pleno processo de discussão do Orçamento de Estado na especialidade. Eu sei que o vosso pedido era que tivesse sido antes da vinda à Comissão em sede de especialidade da Sra. Ministra da Saúde, que esteve cá esta semana, mas para nós é não só um gosto enorme, também é um dever ouvirmos da vossa parte os vossos pontos de vista. Temos a vossa delegação, e eu partilhava esta informação, o Sr. Presidente Dr. João Almeida Lopes, o Sr. Vice-Presidente Dr. Óscar Gaspar, a Dra. Emma Paulino e o Dr. Miguel Genestal. Temos aqui deputados, como disse há pouco, dos vários grupos parlamentares, das duas comissões, o Sr. Deputado Eduardo Oliveira, do PS, a Sra. Deputada Joana Lima, a Sra. do PS também, a Sra. Deputada Susana Correia, do PS, a Sra. Deputada Ana Isabel Santos, do PS, a Sra. Deputada Irene Costa, do PS, peço desculpa, a Sra. Deputada Berta Nunes, do PS, o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, e também do PSD temos o Sr. Deputado da COF, Alexandre Simões, peço desculpa. Vão-me perdoar que eu ainda não esteja completamente familiarizado com os tempos da e eu também ainda, mas de qualquer forma, como é que nós vamos organizar os nossos trabalhos, dando-vos um período para uma apresentação inicial que nós pedíamos que pudesse ser de volta de 5 minutos, à volta disso, e depois cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para colocar questões e depois devolveríamos a palavra à vossa delegação. Tem a palavra o Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado.
Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. E nós, em termos do Conselho de Saúde da CIP, avançámos de facto com um pedido de audiência, basicamente com as questões orçamentais. E o nosso argumentário, de alguma maneira, imagino que tenham passado os olhos, na verdade, o déficit do Serviço Nacional de Saúde em 2021 foram 1.100 milhões de euros, e agora que estamos em maio, as contas que a DGO já publicou apontam para um déficit orçamental até ao final de março de 315 milhões de euros. O Dr. Óscar Gaspar aprofundaria depois um pouco melhor estas questões do orçamento, mas é óbvio que as questões do orçamento nos preocupam e que nos parece o orçamento claramente deficitário, não ajustado àquilo que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde para este ano de 2022. Há mais três matérias, se me permitem, que nós gostávamos de aflorar, não profundamente, que o tempo não vai permitir. Uma delas tem a ver com a situação que nós vivemos atualmente, ou vivemos, sei lá, desde os últimos 2 ou 3 anos. O Covid, de alguma maneira, trouxe algumas lições, trouxe claramente muitos problemas. E lembram-se todos, com certeza, das declarações da Sra. Presidente da Comissão, referindo que, em termos de saúde, e nomeadamente em termos de medicação, em termos de medicamentos, há claramente na Europa um déficit estratégico importante, na medida em que tudo, ao longo dos anos, tem vindo a ser deslocalizado. E, de repente, a Europa viu-se com claramente uma falta de medicamentos, uma falta de equipamentos médicos, uma falta de equipamentos de proteção, e isso levou-nos de facto a ter atuações diferentes e aproximações diferentes a estas realidades. E isto liga com uma questão que a Europa tem neste momento em cima da mesa, e é importante que tenhamos todos a noção disso. Está em estudo uma nova legislação farmacêutica. Uma legislação farmacêutica que pretende mudar alguns paradigmas com os quais temos vivido até aqui. E nós gostávamos de facto, de chamar a atenção que Portugal, claramente, é um país pequeno, periférico, e quando estamos a falar em termos de abastecimento, e sobretudo um abastecimento pós-Covid, nós temos dificuldades extremas em Portugal. Para além de uma, em alguns casos, de uma brutal degradação de preços, que em alguns casos poderá vir a condicionar o abastecimento de mercado de produtos mais antigos e com preços mais degradados, há depois uma cadeia de abastecimento que não funciona, ou que funciona muito pior do que funcionava, na medida em que muitas das coisas, muitos dos componentes vinham e continuam a vir do Oriente. Mas há também aqui sim um aspecto importante. Quando olhamos para a fotografia da Europa, em termos da área farmacêutica, nós vemos uma degradação da inovação quando comparada com os Estados Unidos da América. Ou seja, as companhias americanas, que são claramente sempre maiores que as maiores companhias europeias, a Europa tem vindo a perder terreno em termos de inovação. E, portanto, quando nós vemos a Comissão Europeia a pôr em cima da mesa a possibilidade de eventualmente vir a fazer alterações significativas, por exemplo, à propriedade industrial, aos apoios à inovação, a esse tipo de matérias, nós em Portugal vemos isto com alguma preocupação, na medida em que a verdade é que o sistema científico e tecnológico português tem vindo a desenvolver, em alguns aspectos, com muito aspecto meritório, tememos bem que eventuais decisões que sejam tomadas, digamos, em termos do conjunto global europeu, possam vir a penalizar fortemente as empresas, mesmo as grandes empresas europeias, que em termos mundiais são meramente médias, convém termos a noção disso. As companhias da América do Norte são claramente sempre muito maiores do que as empresas europeias e, portanto, há aqui uma matéria que convém vir a ter algum cuidado no sentido de não virmos a degradar, digamos, a situação quer das empresas, quer do abastecimento do mercado em Portugal, quer do acesso à inovação. Não me quereria alargar esta matéria, mas convém termos todos a noção que esta alteração à legislação está em cima da mesa, ainda está muito incipiente, mas levanta-nos algumas preocupações, algumas delas levantadas, aliás, este movimento, de alguma maneira, foi originado pelos países de leste, que têm outro tipo de preocupações que não têm os países, digamos, da parte sul da Europa, e, portanto, não podemos perder esta matéria de vista. Mais duas questões, muito rapidamente. A questão da dispensa de medicamentos em proximidade, e a doutora Emma Paulino depois poderá, obviamente, aprofundar esta matéria. Se há coisa que a pandemia nos ensinou, por exemplo, na distribuição de medicamentos, é que era fundamental não obrigar as pessoas a saírem de casa, a não fazerem muitos quilómetros, para não irem aos hospitais buscar as suas medicações crónicas, digamos assim. E, portanto, encontraram-se soluções de entrega de medicamentos em proximidade. É evidente que há quase uma farmácia em cada rua, não sei, não é bem assim, mas há muitas farmácias, estou a caricaturar um pouco, mas é evidente que há muitíssimo mais farmácias próximas das pessoas do que hospitais. E, portanto, se eu conseguir arranjar mecanismos em que, tendo o doente no centro do sistema, eu dou uma extraordinária qualidade de vida às pessoas e conforto de se lhes permitir ir buscar a sua medicação à farmácia da sua rua ou da sua vizinhança, do que não ter, em alguns casos, terem que fazer centenas de quilómetros para irem ao hospital buscar a sua medicação. E esta era uma matéria que penso que o Ministério da Saúde vai ter que olhar, ou pelo menos está em cima da mesa, nos quais todos acho que estamos de acordo com algumas soluções práticas, com o doente no centro do sistema, com o facilitar, não obrigar as pessoas a andarem de táxi ou na ambulância dos bombeiros ou terem que se deslocar quilómetros e quilómetros, e este é um aspecto importante que convém vir a pensar e a acautelar. Uma nota, nós temos a ver, obviamente, que o investimento em saúde está deficitário, vamos continuar e atenção, e não nos podemos escamotear, nos últimos anos tem havido uns grandes reforços relativamente ao orçamento da saúde. Convém ser muito claro nisso. Não há dúvida que sim. Mas continuamos também com alguns déficits. De facto, deveríamos comparar com a OCDE, devíamos comparar com as médias da União Europeia. Mas também há coisas que poderíamos, se calhar, racionalizar e poupar, também a bem dos doentes. E eu gostaria de falar na digitalização. A digitalização, de resto, está prevista no PRR, mas que ainda não vimos, digamos, em termos práticos, começar, é uma matéria que provavelmente simplificaria a vida aos doentes, ou seja, evitaríamos duplicações de análises, duplicações de meios complementares diagnósticos, duplicações de consultas, encurtaríamos os tempos de resposta, encurtaríamos claramente aquilo que se investe em medicamentos, em meios complementares, em dispositivos médicos, se tivéssemos, de facto, um sistema digital interoperativo, propriedade do doente a sua informação e que pudesse, se fosse em Faro, em boticas, ou seja onde for, mostrar ao médico a sua ficha clínica, aquilo que já fez, evitar repetições. Senhores Presidentes, peço desculpa, acho que já me alonguei um bocadinho, não estou de nada, mas os senhores foram complacentes, muito obrigado.
Muito obrigado, agradeço a vossa apresentação e, portanto, eu passava agora aos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem necessárias. Passava ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a delegação aqui presente na pessoa do Sr. Presidente Dr. João Almeida Lopes e, claro, o Sr. Vice-Presidente Dr. Gaspar, o Sr. Secretário-Geral Dr. Miguel Genestal e a Dra. Emma Paulino. Dizer-vos que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no âmbito da proposta do Orçamento de Estado que estamos a debater, é que hoje temos aqui duas comissões reunidas, quer a Comissão de Orçamento e Finanças, quer a Comissão de Saúde. É para nós um gosto receber-vos e sabem bem que, da nossa parte, da parte do nosso grupo parlamentar, existe sempre uma grande vontade de diálogo e de vos receber e de tentar resolver os problemas que hoje aqui também nos trouxeram. Dizer que, da nossa parte, há, sem dúvida, uma preocupação também no âmbito, nas questões que também aqui nos colocou, mas também dizer-vos que, e temos muito orgulho, que o Serviço Nacional de Saúde, como o Sr. e o Sr. Presidente bem disse, tem tido um grande reforço financeiro nos últimos anos e, portanto, para nós, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista e hoje com uma maioria absoluta, mas com um paradigma também que aqui quero frisar de diálogo, de cooperação e, portanto, até por parte do Governo, a Nossa Senhora Ministra já encetou um conjunto de reuniões para envolver todos os agentes da saúde no âmbito da resolução e de melhor eficácia no âmbito do SNS. E, portanto, para nós é sempre importante estar aqui e receber-vos com todo gosto. Dizer-vos que esta questão da legislação farmacêutica que aqui que trouxe também, vamos então estar atentos e continuaremos em diálogo noutros fóruns, não necessariamente na Comissão, mas podemos aprofundar essa questão mais detalhadamente, nomeadamente enquanto grupo parlamentar. Eu tenho que partilhar aqui, porque a doutora Susana Correia, a sua deputada Susana Correia, também tem aqui duas questões para vos colocar e dizer-vos só que estamos atentos e que estamos preocupados e que contam connosco. Isto é uma reunião pequenina, de cortesia, mas de qualquer das formas estaremos sempre presentes no diálogo, na cooperação convosco, como sempre tivemos até agora. E também não posso deixar de dizer que o último ano, enquanto pagamentos em atraso no SNS, foi o ano que, desde que há registros, que mais pagamentos em atraso fez. E, portanto, o trabalho está a ser feito. Há, da parte do Governo e até da parte do Grupo Parlamentar, um esforço para que se resolvam mais rapidamente os problemas, mas, infelizmente, e como o Sr. Presidente também aqui focou, nós saímos de uma crise, de pandémica e, portanto, tudo isto teve um enfoque e um problema grande no nosso país, em todos os setores, mas sobretudo no setor da saúde. E eu passarei a palavra à Sra. Deputada, se o Sr. Presidente me der autorização, à Sra. Deputada Susana Correia. Obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, em nome da Comissão de Saúde, vou usar da palavra, mas depois a deputada Berta, na Comissão de Finanças, também pretendia usar da palavra. Muito obrigada. Desde já agradecer a exposição que aqui fizeram e o relatório que nos fizeram chegar. Há aqui algumas preocupações que nós partilhamos e o Orçamento de Estado da Saúde tem vincado bem três eixos muitíssimo importantes. Um deles é o acesso. O outro deles tem a ver com a eficiência do Serviço Nacional de Saúde e, apesar de toda a evolução do investimento e do financiamento, que tem havido aqui um esforço até para diminuir o prazo de pagamento a fornecedores no Serviço Nacional de Saúde, há aqui um grande desafio, que é o desafio da eficiência do Serviço Nacional de Saúde. E é neste sentido da eficiência, todo o esforço tem sido feito, por exemplo, no medicamento, na inovação, na predisposição para incluir a farmácia comunitária neste processo do acesso do doente e de ter o doente como central no serviço de prestação de cuidados. A minha pergunta é, nestes três eixos, da qualidade do serviço prestado, da necessidade de haver interoperabilidade do doente, portanto, haver a comunicação na parte digital, e estamos a falar aqui do sistema de saúde e não só do Serviço Nacional de Saúde, e da proposta do doente ser o centro, mas poder disponibilizar os seus dados e ter o cartão eletrónico do doente, como é um grande desafio. Deixava aqui esta pergunta, o que é que vocês pensam sobre estes grandes três desafios que nós temos no setor da saúde, e agradeço desde já a vossa disponibilidade.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Berta Nunes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão da suborçamentação, eu penso que nos merece alguma reflexão e vocês também certamente terão ideias sobre isso, porque nós não podemos continuar a reforçar indefinidamente o orçamento da saúde. Há também medidas de racionalização e é preciso saber onde é que estamos a aumentar a despesa. Não, tipicamente aumentamos a despesa com a inovação, muitas vezes até não justificada, e também há outros fatores do aumento da despesa. Mas a inovação é muito importante, sem dúvida, devemos trabalhar para conseguirmos também aí termos um papel na área do medicamento e da tecnologia médica. Também não sei se vocês têm propostas nesta matéria, como em relação à suborçamentação, que não pode ser, como eu disse, continuar a acrescentar dinheiro ao orçamento só, não é? E eu também queria perguntar, em relação à dispensa de medicamentos em proximidade, eu penso que é muito importante e é muito simples. Não sei se vocês têm alguma proposta também concreta em relação a isso. Eu tenho umas ideias sobre o assunto, mas gostava de saber a vossa opinião. E em relação à digitalização, fizeram esse comentário, mas se nós olharmos para aquilo que está previsto no PRR, está exatamente tudo isso, é preciso é concretizar, nomeadamente o processo clínico único, a integração das meios complementares de diagnóstico no processo clínico e tudo isso está previsto, é preciso é mesmo implementar e há dinheiro para isso, temos é que acompanhar a implementação. Essa é a minha opinião, também gostava de fazer só esse comentário e era isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, portanto, o Conselho Estratégico Nacional da CIP. É com muito gosto que os recebemos nesta comissão e, portanto, nesta audiência e ouvir e receber as preocupações e contributos em sede do processo de Orçamento de Estado. Da parte do PSD, como é bem sabido, portanto, há uma visão aberta quanto ao Serviço Nacional de Saúde, enquanto serviço essencial para prevenir e não apenas proteger a saúde pública, e naturalmente temos uma perspectiva sem estigmas ou dogmas ideológicos, ou na terminologia transatlântica, o viés ideológico com que por vezes esta matéria é vista. Portanto, acreditamos num Serviço Nacional de Saúde que seja público, que abranja também privados e que contemple a economia social e de forma, enfim, em harmonia consiga o objetivo central, que é proteger, salvar a vida dos portugueses. Portanto, desde já agradeço reiteradamente as preocupações que aqui foram expressas. Naturalmente que o déficit crónico do SNS é uma preocupação que é transversal a todos os partidos, portanto também igualmente ao PSD, portanto é algo que temos consciência e também temos consciência que o Serviço Nacional de Saúde não é apenas Covid, como foi nos últimos anos, com preterição evidente de muitas outras valências. Relativamente à preocupação que aqui foi expressa pela CIP relativamente, portanto, à nova regulamentação farmacêutica. Aproveitava para, enfim, solicitar se podia precisar quais são os temas e as preocupações que eventualmente a nova legislação possa conter, porque também é a obrigação do Parlamento acompanhar a legislação europeia, portanto, fazer e contribuir que as soluções encontradas ao nível das diretivas e regulamentação seja aquela que mais coaduna com as preocupações nacionais, e nesse sentido, qualquer contributo que preventivamente possa ser trazido e carreado, portanto, para a discussão, é importante para que as melhores soluções sejam encontradas. Portanto, deixava aqui essa questão. E relativamente à preocupação também quanto à necessidade de digitalização, de melhores meios e serviços por parte do SNS, é naturalmente também uma preocupação nossa, e para que, para além da eficiência, também haja eficácia, que possam ser atingidas metas de melhor serviço no SNS. Naturalmente, quem cede orçamental, enfim, é uma maioria absoluta do PS. Portanto, qualquer proposta, aliás, nesta sala tem uma maioria absolutíssima, portanto, a nível de presentes, mas, enfim, ainda bem que apesar de tudo não é transponível para as demais esferas, mas contará certamente com a bancada do PSD para os contributos que possam ser, portanto, encontrados nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e o meu agradecimento e reconhecimento pela excelente gestão do tempo. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos à presença da Comissão, aos senhores deputados, aos senhores membros do Conselho Estratégico Nacional da Saúde, da CIP. A minha primeira palavra é para dizer que, de facto, para nós, para o Grupo Chega, esta reunião não é, de facto, uma reunião de cortesia, é uma reunião de trabalho, e estamos aqui para ouvir as vossas estratégias, porque se trata de um Conselho Estratégico, e que são, com certeza, sede de pensamento e de deliberações e de audição das forças vivas, principalmente nas empresas, e vejo que representam 4.500 empresas a operar em Portugal, que empregam 100 mil pessoas e geram um negócio anual de 10 mil milhões de euros, portanto, com certeza que são empresas privadas que têm um uso criterioso muito maior do que muitas vezes os dinheiros públicos nas mãos dos ministros da saúde deste país, e, portanto, serão as pessoas que devem ser mais ouvidas e que, não de uma forma cortês, mas de uma forma eficaz e com os ouvidos bem abertos. As perguntas que tinha para fazer começavam exatamente para pedir que, se fosse possível, para explanar um bocadinho mais o vosso diagnóstico das dotações insuficientes para o SNS no Orçamento de Estado 2022, para que se conseguisse romper estes ciclos de subfinanciamento. Nomeadamente, se soubemos agora que a inflação do mês passado ficou já está fixada em 7,2%, este Orçamento de Estado aumentou apenas o Orçamento da Saúde em 6,7%, portanto ficará abaixo da inflação, e parece-nos que, por cima disto, com os 10% que o Tribunal de Contas nos indica em relatórios de desperdício no Orçamento da Saúde em Portugal, portanto serão cerca de 1.300 milhões de euros, vamos continuar com certeza num ciclo de subfinanciamento, e se tivesse a gentileza de explanar um bocadinho mais esta situação. Depois também gostava de ouvir a vossa opinião estratégica de como poderemos garantir aos portugueses acesso aos cuidados de saúde e aos medicamentos de uma forma plena. Portanto, sabemos que a semana passada ficámos a saber que 1 milhão e 300 mil portugueses continuam sem médico de família. Nesta temática das unidades de saúde familiar, se de facto poderá avançar, o Partido Socialista avançou com um programa chamado Bata Branca para tentar que essas pessoas sem médico de família possam ter de facto acesso a cuidados de saúde primários, mas se na vossa opinião isso ainda é suficiente. Depois também, relativamente à indústria farmacêutica, e fazendo aqui o parênteses da declaração de interesses, que a minha formação é em medicina veterinária, mas gostava que explicassem melhor a vossa estratégia de concentrar no Infarmed a regulamentação e as autorizações de introdução no mercado dos medicamentos de uso veterinário. É algo, portanto, seria tirar da DGAV esta competência, e gostaria que nos explicassem melhor esta vossa visão estratégica para o setor. E são 3 minutos, não é, Sr. Presidente?
Sr. Deputado, são 3 minutos.
Muito bem.
Mas eu confesso que tenho estado a utilizar um critério largo. Sim. Porque acho que é uma boa reunião.
Sim, muito bem. Então queria só acrescentar duas perguntas, já com o beneplácito do Sr. Presidente, então sobre a vossa proposta da criação de um portal de ensaios clínicos, uma vez que falou na grande importância do investimento e desenvolvimento da indústria farmacêutica, e penso que Portugal não pode perder esse cluster de empresas e de inovação, e penso que em Portugal temos condições para sermos pioneiros na Europa e liderarmos o pelotão da frente nesse sentido, com a enorme qualidade científica que temos em Portugal, muitas vezes não reconhecida, mas que de facto existe. E depois também, como última pergunta, gostava de deixar que concretizassem melhor a vossa proposta de eliminar as contribuições extraordinárias sobre a indústria farmacêutica e sobre os dispositivos médicos, portanto, não do vosso documento lançado no mês passado, que li muito atentamente, foi um ponto que me suscitou alguma dúvida e que gostava de ver melhor explicado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, delegação da CIP, que temos todo o gosto em ouvir, eu, como já referi, temos estado a utilizar um critério largo e, portanto, queria que considerassem que o critério, como é evidente, é especialmente para aquilo que são as vossas explicações. E partilhar desde já o seguinte, eu estou aqui em representação da Comissão Parlamentar de Saúde e dizer o seguinte, ou seja, nós, independentemente da discussão que temos agora no Orçamento do Estado, queria transmitir, penso que será unânime em todos os seus deputados, o interesse em trabalharmos de uma forma muito próxima durante os próximos tempos, que é precisamente uma área onde nós vamos trabalhar, independentemente das questões agora, digamos, que nos pressionam, digamos, de timing que tem a ver com o orçamento. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. As questões foram muitas e todas, obviamente, extremamente importantes, mas se calhar, por uma questão de organização, pedi ao Dr. Oscar Gaspar, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, para completar um pouco mais as nossas preocupações em termos orçamentais. Depois poderíamos ir às outras questões.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado e de facto, ia cingir-me às questões orçamentais e tomámos boa nota do que o Sr. Presidente disse em relação a um diálogo depois mais profundo com a Comissão de Saúde. O Sr. Presidente também começou por dizer que nós tínhamos enviado para cá uma carta, de alguma forma, na expectativa de podermos ter uma reunião ainda antes da presença cá da Sra. Ministra, e a nossa carta, como compreenderão, tem a ver com uma preocupação que tínhamos de uma dotação para o SNS insuficiente face às necessidades. Porque a dotação que está prevista nesta proposta de orçamento é igual àquela que estava na proposta que foi apresentada no Parlamento em outubro, mas entretanto decorreram muitos meses e tivemos acesso à execução orçamental de 2021 e portanto tínhamos uma forte preocupação com a manutenção da dotação. Este enquadramento mudou bastante nos últimos dias, porque, entretanto, o Ministério da Saúde fez chegar a nota explicativa e, portanto, já não é uma questão de nós demonstrarmos a nossa preocupação. É o próprio Governo que assume que faltam 1.121 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. E esta, de facto, é uma enorme preocupação que existe. Ou seja, há de início, sem qualquer tipo de derrapagem, sem qualquer tipo de facto superveniente, mas a verdade é que o Governo assume que faltam 1.121 milhões de euros no Orçamento da Saúde. Isto para mim, enfim, enquanto economista, é particularmente estranho, digamos assim, porque os senhores deputados, senhoras e senhores deputados sabem melhor do que eu, a Lei de Enquadramento Orçamental prevê que os orçamentos sejam equilibrados, tenham saldo nulo ou positivo. Portanto, artigo 10º, artigo 27 também da Lei de Enquadramento Orçamental não deixa dúvidas sobre como é que devem ser os orçamentos. No caso concreto da saúde, a Lei de Bases da Saúde, também recentemente aprovada nesta Casa, diz no seu artigo, na sua base 23, número 3, que o financiamento deve permitir que o SNS seja dotado dos meios, dos recursos necessários ao cumprimento das suas funções e objetivos. Ou seja, o orçamento é suposto ter as fontes de financiamento capazes de financiar aquilo que é a despesa prevista. Ora, o que acontece nesta proposta que foi apresentada é que faltam aqui 1.121 milhões de euros e isso causa-nos, de facto, uma grande preocupação. Quais é que são as consequências diretas deste subfinanciamento do SNS? Enfim, eu recordava um relatório recente do Conselho de Finanças Públicas, que diz basicamente que no caso dos contratos com os hospitais EPE, os contratos não efetuam uma correta correspondência entre os serviços contratados e as necessidades financeiras, considerando as perdas previsionais como uma fonte de financiamento, concluindo que a necessidade cíclica de injeções financeiras discricionárias pelo Ministério das Finanças é estrutural, promovendo a descredibilização e a desresponsabilização da gestão hospitalar. E, portanto, quando falamos na questão da eficiência, da necessidade de resolver alguns problemas que, de facto, são estruturais, a verdade é que o diagnóstico está feito e, em parte, radica nesta insuficiente orçamentação que é feita. Por outro lado, a insuficiência de meios no SNS põe também em causa aquilo que é a missão do SNS, nomeadamente nesta fase, digamos já, posterior à pandemia. O SNS realizou muito trabalho em 2020 e 2021, honra seja feito. Também, como já foi dito pelas senhoras deputadas, houve um reforço muito significativo de meios financeiros e de meios humanos, mas a verdade é que há muito a fazer. Olhando para o relatório do Orçamento de Estado, vê-se que a recuperação que aconteceu em 2021 ainda não permitiu, nem pouco mais ou menos, fazer tudo aquilo que não foi feito em 2020. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, e se quiserem, o Sistema de Saúde, tem que fazer muito mais em 2022, 2023. E, portanto, independentemente das questões mais estruturais, a verdade é que sem meios financeiros, e os nossos meios financeiros continuam muito abaixo daquilo que é a média da OCDE ou da média da União Europeia, sem estes meios financeiros não é possível o SNS fazer cumprir totalmente a sua missão e, portanto, aumentar a prestação de cuidados aos portugueses.
Podemos continuar?
Com certeza, Sr. Presidente.
Depois há aqui uma série de questões variadas, mas eu se calhar sugeria à doutora Emma Paulino que nos desse uma palavra sobre a entrega de medicamentos hospitalares em proximidade, que é uma questão socialmente muito importante.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigada por também nos receberem. Antes de passar à questão dos medicamentos em proximidade, vou tentar unir aqui, na realidade, três temas que foram aqui recorrentes e que têm a ver com a questão com o aumento da eficiência, a digitalização e a interoperabilidade. E, efetivamente, o Sr. Presidente, antes, na sua intervenção inicial, mencionou precisamente o potencial da transformação digital e da utilização dos meios digitais em termos de partilha de informação e o seu potencial em termos de redução do desperdício, nomeadamente na realização de meios complementares de diagnóstico duplicados e atos duplicados que, havendo uma maior interoperabilidade e um maior conhecimento também por parte de todos os profissionais de saúde e instituições daquilo que é feito dentro do percurso e da jornada de saúde da pessoa, iria evitar muito desse desperdício. E especificamente, penso que saberão, mas nas farmácias comunitárias nós não temos acesso ao Registro Nacional do Utente, não temos acesso aos dados em saúde das pessoas, portanto, não sabemos quando é que as nossas ações e as nossas intervenções são duplicadas, tanto do ponto de vista da dispensa do medicamento, como até do ponto de vista de atos em saúde. Por exemplo, nós participamos na vacinação, nós, quando administramos vacinas, essa informação alimenta o boletim de vacinas, mas nós não temos leitura do boletim de vacinas, portanto não temos forma de saber se aquela vacina já tinha na realidade sido ou não administrada e não temos oportunidade também de perceber se há vacinas que estão em falta e que possamos, no fundo, sensibilizar a pessoa para o cumprimento do plano vacinal. Portanto, esta questão da partilha de dados é muito relevante. Nós também acreditamos que recolhemos dados nas farmácias comunitárias que são úteis para o próprio sistema de saúde e que são úteis para a restante equipa de saúde. São dados que são da pessoa e que a pessoa tem também o direito de aceder e, na nossa perspectiva, faz todo o sentido que a pessoa depois tenha essa capacidade de poder partilhar os seus dados de saúde com aqueles que entenda que são os profissionais de saúde que fazem parte da sua equipa de saúde. Portanto, é esta a nossa visão e temos essa perspectiva de que isto pode aumentar e muito a eficiência do sistema e proteger a população em termos da segurança dos cuidados que são prestados. Relativamente à questão da dispensa em proximidade, efetivamente já, mesmo antes do período pandémico, já havia alguns projetos a serem realizados no sentido de verificar se a dispensa em proximidade, nomeadamente através das farmácias comunitárias, não era inferior em termos de qualidade do processo ao processo de dispensa hospitalar. E na realidade todos os indicadores que depois vieram a ser recolhidos, tanto nesses projetos que se iniciaram antes do período pandémico, como depois de todas as iniciativas que foram desenvolvidas em parceria com todos os agentes da cadeia de distribuição do medicamento, todos esses indicadores apontam para uma melhoria até do ponto de vista clínico, da adesão à terapêutica, do ponto de vista da qualidade de vida da pessoa, uma diminuição também e melhorias do ponto de vista económico, nomeadamente em termos de redução de absentismo laboral, redução de quilómetros percorridos pelas pessoas para irem a ter acesso à sua medicação. Importa agora, após este período pandémico e após esta recolha ampla de evidência da segurança deste processo, implementar efetivamente um processo que seja execuível, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista logístico. E a senhora deputada mencionou precisamente a importância de se olhar para o processo como um todo e claramente há aqui três domínios importantes a salvaguardar. Há a questão do fluxo financeiro e nessa medida eu penso que não se justificam alterações do ponto de vista dos responsáveis pela despesa, que ao dia de hoje são os próprios centros hospitalares, e portanto há essa questão que importa salvaguardar, mas que não implica, no nosso entender, grandes alterações. Há o fluxo logístico, que esse sim pode haver eficiências. Não faz sentido, na nossa interpretação, que o medicamento vá da indústria farmacêutica para o hospital para depois ser reencaminhado, embalado por serviços altamente qualificados, que certamente têm muitas outras funções que poderiam desempenhar dentro dos hospitais, para serem depois enviados para a farmácia comunitária. Pensamos que a utilização da cadeia logística hoje existente ao nível do setor do medicamento poderia ser aproveitada e tornar o processo bastante mais eficiente. E depois há a questão do fluxo profissional, que para nós é absolutamente fundamental garantir que no momento da dispensa há acesso ao profissional de saúde e nomeadamente ao farmacêutico para o aconselhamento que é devido e para o acompanhamento da efetividade e segurança da terapêutica, no fundo para garantir que o investimento que está a ser feito nestes medicamentos e que é muito elevado seja efetivamente transformado em valor. Por último, apenas responder, dizer que do ponto de vista das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, até do ponto de vista das intervenções que se podem ter para diminuir a pressão sobre os cuidados de saúde, nomeadamente a questão da renovação da terapêutica através das farmácias comunitárias, para que as pessoas não tenham de interromper a sua terapêutica quando não conseguem ter acesso aos centros de saúde, é uma matéria relevante, e também a utilização das próprias farmácias como, por um lado, primeiros pontos de contacto do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, para triagem, para que não tenhamos situações de idas às urgências que poderiam facilmente ser tratadas na comunidade, e nas farmácias temos profissionais qualificados para fazer essa pré-avaliação e fazer essa triagem inicial, e estamos bem localizados e as pessoas não se têm de deslocar aos centros hospitalares, e por outro lado também a capacidade da capilaridade da rede de farmácias de recolher parâmetros, nomeadamente telemonitorização, etc., para poder fazer depois a ligação ao profissional de saúde, que pode estar localizado a muitos quilómetros de distância, mas não quer dizer que esteja distante, é para isso que serve precisamente a digitalização, não é para desumanizar os cuidados, é para trazer proximidade, maior proximidade aos cuidados. Muito obrigada.
Permito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que algumas questões que os Srs. Deputados levantaram já foram afloradas.
Ok, já está.
Algumas questões já foram tocadas. Registamos todos com muito apreço a vossa abertura para aprofundarmos no futuro algumas destas matérias que são claramente relevantes, sobretudo para nós enquanto cidadãos e para aqueles que nos são mais próximos e mais idosos e em termos de sociedade, acho que é extremamente importante. A questão que referimos relativamente ao que pode estar em cima da mesa relativamente à legislação europeia, eu não me adiantaria mais e iríamos enviar para vós todos um documento com todas as matérias. Isto ainda está muito incipiente na Europa, mas o que é que já está em cima da mesa e o que é que já nos preocupa, e vamos enviar-vos uma questão bastante, um pacote, digamos, bastante detalhado sobre esta matéria. Pegando uma questão que é muito isolada, o Sr. Deputado falou nas contribuições extraordinárias. As contribuições extraordinárias já se tornaram ordinárias há 4 ou 5 anos e, portanto, nós não podemos nunca... Quer dizer, são taxas extraordinárias. Teoricamente, as taxas têm por trás a prestação de um serviço. Não é uma taxa extraordinária, não é uma contribuição, é um imposto que se tornou regular devido ao déficit orçamental do Serviço Nacional de Saúde. desde, salvo erro, 2015, apanhamos com esta taxa extraordinária nos medicamentos, que o ano passado, salvo erro, em 2021, foi acrescentada aos dispositivos médicos in vitro. Pela mesma razão que é, de facto, enfim, tentar, de alguma maneira, minorar o déficit orçamental. E, obviamente, nós temos, de alguma maneira, protestamos, não diria silenciosamente, mas todos os anos protestamos contra esta matéria, mas faz parte da maneira como Portugal, como o governo português tem vindo a financiar o Serviço Nacional de Saúde. Uma questão também isolada e eu percebo que possa causar às vezes uma certa polémica, que tem a ver com os medicamentos de uso veterinário no Infarmed. Por uma razão, o Infarmed tem uma máquina incrível de avaliação de medicamentos e de tecnologias de saúde. Estejamos ou não de acordo com eles às vezes, e muitas vezes temos algumas razões de queixa e dizemos, mas a verdade é que é uma instituição tecnicamente capaz, reputada internacionalmente, e o Sr. Deputado saberá, talvez até se calhar melhor que eu, um dossiê para um medicamento de uso veterinário é tanto ou mais complexo do que um medicamento para uso humano, porque, digamos, nós humanos não entramos na cadeia alimentar, não é? Aqui em Portugal, pelo menos.
E é multiespécie.
Exatamente. Portanto, ou seja, apesar de tudo, os medicamentos de uso veterinário são muito menos, não é? Portanto, não se justifica criar, digamos, noutra instituição do Estado, uma máquina igual ao Infarmed para olhar para os medicamentos do uso veterinário. Portanto, nós achamos que aquilo é positivo, até porque há montes de medicamentos, como o senhor deputado sabe, há montes de medicamentos do uso veterinário que as mesmas substâncias ativas são usadas nos medicamentos humanos e, portanto, apenas a formulação é diferente. Portanto, eu diria que é uma questão de eficiência, mas não mais do que isso. Talvez uma questão que eu gostaria de... Nós falámos já na digitalização e acho que se calhar estamos todos de acordo. E, de facto, está previsto no PRR, claramente, que se levarmos a digitalização a sério, ela pode ser um instrumento de poupança e de otimização e de normalização no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde, interagindo o público, o privado, o social, informação que é propriedade do doente e que o doente mostra a quem quer e onde quer, e, de facto, encurtamos coisas, encurtamos tempos, evitamos duplicações. Mas para isso, perdoem-me a franqueza, é preciso fazer aquilo que o país já fez no Ministério das Finanças com a Autoridade Tributária. É que alguém de cima diga: vamos, de facto, reorganizar os processos, nova engenharia dos processos, e depois vamos atualizar. Não pode ser apenas comprar computadores novos ou remendar aplicações que temos montes delas em todos os hospitais. As instituições de saúde têm vários sistemas de prescrição, vários sistemas disto e daquilo, os sistemas não falam uns com os outros e tudo isso custa dinheiro aos contribuintes, ao Estado, a nós todos, e custa tempo às pessoas. Portanto, esse claramente para nós era um objetivo extremamente meritório em termos da sociedade portuguesa, a digitalização. Devo dizer, não é segredo, que alguns de nós já tivemos algumas reuniões sobre esta matéria e algumas sensibilizações, e que há, de facto, uma equipa muito grande nesta matéria que está disponível para trabalhar. Assim, o Governo não se feche em si e esteja aberto, digamos, a pôr em cima da mesa uma nova solução, uma solução online, uma solução interoperativa, alguma coisa de verdadeiramente moderno, e não apenas pôr aquilo que não funciona muito bem. Não vamos conseguir modernizar. Há coisas que vamos ter que partir do princípio e reorganizar, e a digitalização, claramente que sim. Mas o impacto, aliás, a própria Organização Mundial de Saúde, quando fala em desperdício nas áreas de saúde nos países do mundo ocidental, aponta para valores de 20%. E nós, quando começamos um pouco a conversar entre nós todos ligados à saúde, não só privada, nós se calhar éramos capazes de buscar não os tais 20% que a Organização Mundial de Saúde diz que existem desperdícios, mas se fôssemos buscar 10% já era um número fabuloso, pensarmos se olharmos para o que é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Uma última nota, Sr. Presidente, não quero abusar da vossa paciência, tem a ver com a inovação e a investigação em Portugal. Porque essa é uma área também extremamente interessante. Portugal tem um sistema científico e tecnológico muito bom, dividido em várias entidades, quer no Porto, Lisboa, Coimbra, por aí fora, que trabalha imenso para companhias internacionais globais, quer americanas, quer europeias, e depois, por exemplo, não conseguimos fazer ensaios clínicos em Portugal. Aqui há 15, 20 anos, Portugal fazia mais ensaios clínicos do que Espanha. Hoje é completamente ao contrário. Neste momento, a Espanha faz 7 ou 8 vezes mais ensaios clínicos que Portugal. Porquê? Porque nós fomos complicando o sistema e os nossos vizinhos perceberam que isto era uma oportunidade. E só em Barcelona, no Hospital Universitário de Barcelona, fazem cerca de 900 ensaios clínicos por ano. Convém termos a noção que um ensaio clínico é um impacto positivo na balança de pagamentos, porque é pago pelas companhias e são basicamente as companhias internacionais que fazem ensaios clínicos. É uma poupança para o Serviço Nacional de Saúde, porque quando eu dou a um doente um medicamento que está no ensaio clínico, é fornecido gratuitamente pelas empresas que estão a promover o ensaio clínico. É bom para o doente, porque na maior parte dos casos tem acesso a uma medicação mais state of the art, senão não estaria, digamos, em ensaio clínico. Para além da, eu diria, da satisfação profissional para a expertise clínica, que de facto avança para os médicos que vêm avançar o conhecimento. E nós temos hoje em Portugal uma instituição que é uma parceria pública ou privada, entre duas entidades públicas e duas entidades privadas, para que se pretendia que fosse uma one-stop shop para ensaios clínicos, a AICIB. Temos vindo, à medida das nossas possibilidades, a tentar dotar essa instituição com ferramentas positivas para que, de facto, Portugal se torne atrativo em termos de ensaios clínicos. E lá está o portal de ensaios clínicos. E o portal de ensaios clínicos é extremamente importante. Em qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, vai ao portal de ensaios clínicos e percebe qual é a capacidade de Portugal fazer determinados ensaios clínicos para o rim, para o fígado, para isto, para aquilo, onde é que estão localizados os centros de excelência que podem fazer isto. E, portanto, há um mapeamento das capacidades do país. Se, a par disto, formos capazes de flexibilizar e otimizar e standardizar as questões do, digamos, do seguimento da aprovação dos ensaios, que é onde está o gargalo que não deixa isto funcionar, eu penso, e já tivemos esta conversa com o Ministério da Saúde, que se calhar conseguiríamos, fizemos 144 ensaios clínicos no ano passado, em 2021, talvez em 2 ou 3 anos conseguíssemos passar para 300. E acho que já seria uma boa marca e muito positiva para esta legislatura. A questão da inovação, que de alguma maneira, obviamente, tem a ver com os ensaios clínicos e com os investimentos que a saúde cada vez mais necessita. E é verdade, nós todos temos a noção que o investimento em saúde é cada vez mais alto, mas porque, de facto, as tecnologias cada vez são mais complexas. E, por outro lado, nós também temos uma sociedade mais idosa e, portanto, maior cliente de recursos de investimento em saúde. Só uma nota. Não tenhamos dúvidas que a avaliação das tecnologias de saúde, nomeadamente os medicamentos e também os dispositivos médicos, é feita com um rigor excelente em Portugal, às vezes até demasiado rigoroso. Falsa inovação não existe, senão não ultrapassa, não passaria. As barreiras de avaliação da tecnologia em Portugal são, eu diria, das mais sérias e foram pioneiras na Europa. Esse é um aspecto importante. Agora, tudo isto, ou muitas destas coisas, aparecem de alguma maneira um bocadinho desequilibradas pelo financiamento que não está nas médias que deveria estar. E eu dou-lhe um exemplo claro. Nós, enquanto a Pifarma, agora, estamos um bocadinho em guerra com o Ministério da Saúde porque não concordamos com a revisão das metodologias. E qual é o ponto de vista do Governo, do Ministério da Saúde? É olhar apenas para o impacto de uma nova tecnologia ou de um novo medicamento, o impacto positivo, para aprovar o financiamento, olhar apenas para o impacto positivo nas contas da saúde. E porque dizem que se tem efeitos positivos noutros ministérios, ou na segurança de trabalho, ou no, está a ver? Isso já não nos compete a nós, é ao Governo em geral, é à sociedade em geral. Mas nós dizemos, isso não faz grande sentido, porque nós não vamos pedir andar agora a pedir parcelas de financiamento ministério a ministério ou à sociedade em geral, não é? Portanto, o impacto positivo das tecnologias tem que ser visto em termos globais. E a verdade é que a esperança de vida tem vindo a aumentar, obviamente, à base das novas tecnologias, nomeadamente os medicamentos. Sr. Presidente, e muito obrigado pela sua paciência.
Muito obrigado. Eu penso que representarei todos os presentes nesta sala, se disser que foi um gosto enorme poder contar com a vossa audiência, com a vossa partilha de informação, com a informação que vão enviar também regularmente depois. Eu queria só dar conta que, entretanto, também se juntou a nós, logo no início da reunião, eu não tive a ocasião ainda de o apresentar, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, que é do Grupo Parlamentar do PS e é o coordenador do PS na Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, esta é uma audiência da Comissão de Orçamento e Finanças, que se juntou à Comissão Parlamentar de Saúde, mas fazer essa referência. Eu queria mais uma vez agradecer a vossa presença, a presença da CIPA, o vosso testemunho, não só de agora, mas de muitas situações. E antes de terminar, queria só fazer aqui uma referência que me permitam, que também é um pouco pessoal, dizer que é um gosto rever aqui o antigo deputado e presidente da Subcomissão Parlamentar de Agricultura e Pescas, quando eu fui deputado, noutra altura, sou deputado Miguel Ginestal, que hoje está aqui na vossa delegação, e que eu queria fazer aqui esta referência, que foi um deputado que eu acho que quem esteve presente, se os deputados permitir-me-ão dizer, a senhora deputada Joana Lima estava cá também na altura, exatamente, que fazia um trabalho fantástico naquela Subcomissão de Agricultura e Pescas, e todos nós relembramos aqui na Assembleia o trabalho que ele fez aqui. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado.
Senhor Presidente, não se esqueça do nosso Presidente.